O que uma das mais importantes terapeutas do século passado, o que uma das proeminentes pesquisadoras do mundo da criança teria a nos contar se ela escrevesse sobre a própria história dela, sobre a própria infância dela? Que lições ela guardaria? Melanie Klein era uma mulher estudiosa, estudiosíssima, uma pesquisadora que levava o seu trabalho com uma dedicação imensa. Começou as pesquisas com seus próprios filhos. Teve um trabalho polêmico, audacioso, corajoso, com muitas dificuldades. Melanie Klein nos deixa muitos apontamentos importantes para uma época tão dilemática quanto a nossa. Ela, a partir dos anos 50, ela começou a compilar anotações avulsas e já ao final da vida, meses, poucos meses, 2 anos, cerca de 2 anos antes de falecer, ela nos deixa então, ela faz uma compilação de elementos autobiográficos que viriam, esses elementos seriam encontrados, esses papéis, pouco depois da morte dela, quando foram reunir carinhosamente todo o trabalho magnífico que ela nos deixou. E então, quando isso já era conhecido informalmente, que ela estava trabalhando nisso, numa autobiografia informal, com apontamentos que ela fazia. E Melanie Klein, isso ela já tinha 78 anos quando ela faz as arrumações finais, ela vem a falecer em 1960. Já se tinha ideia que ela tivesse esses escritos. Depois, na obra que eu tenho em mãos, autobiografia organizada por Alexandre Socha, um trabalho muito bonito que ele faz com testemunhos de estudiosos que acompanham de perto, conhecem profundamente o trabalho da Melanie Klein. Então, ele faz essas compilações e publica aqui esse material para que nós possamos compreender mais de perto. Melanie Klein traz, muito provavelmente, nesses registros autobiográficos, ensinamentos. É muito improvável que ela perdesse a oportunidade de mais uma vez passar conteúdos importantes. E ela fez de uma maneira, às vezes corajosa, às vezes recuando de alguns elementos, com razões didáticas propriamente, não é? Alguns elementos que ela coloca aqui, nós sabemos que são diferentes daquilo que provavelmente aconteceu, mas nada disso, de nenhuma forma, diminui a importância dessa autobiografia primorosa. Nós veremos alguns trechos desses escritos, como ilustração ao nosso trabalho de hoje. Mas vamos começar com quatro compositores brasileiros que, há muitos anos, escreveram algumas canções para crianças. E aqui, na voz de Toquinho, na interpretação de Toquinho, vamos ver uma primeira aproximação a este trabalho sobre o mundo, sobre a vida, sobre a alma que habita nossas crianças.
Uma flor qualquer, eu desenho um sol amarelo. Cinco, seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se passo chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Sul. partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar.
Melanie Klein, ao final da vida, de toda a experiência que ela teve, de todos os estudos, ela então aproveita mais uma oportunidade para nos deixar alguns elementos importantes em torno da própria vida dela. Conhecedora da relevância, da importância da vida dela, dos trabalhos, deixaria como mais um aprofundamento, como mais um testemunho de uma trajetória para as pesquisas que viriam, ela como uma das precursoras do trabalho de terapia com crianças. Bem, ela deixou cerca de 30 páginas datilografadas e nós vamos ver alguns trechos dessas páginas, de 1959. Meu pai vinha de uma família judaica muito ortodoxa e era o que se chamava em Yiddish de um estudioso do Talmud, que é aquela codificação, né? Os volumes da lei da tradição judaica. O pai dele havia sido um homem de negócios, mas provavelmente, pelo fato de a capacidade científica do meu pai ter sido reconhecida, ele foi destinado a se tornar cientista, o que gerou um grande problema na família dela. A mãe não queria saber disso, houve muitos problemas, mas o pai da Melanie Klein insistiu. Ele queria, de fato, ele queria ser médico. Depois de muitos problemas, ela escreve, ele passou... E após alguns anos, tornou-se médico. Não passou na prova que precisava prestar. A mãe dele, enquanto ele se dedicava a isso, rezava, pedia a Deus que ele não fosse aprovado. E Melanie Klein continuando se contando. A cólera grassava na aldeia da Polônia. Naquele tempo, e havia procura de médicos para tratar essas pessoas. Ele respondeu à solicitação, informou sua família e, quando retornou após várias semanas ou meses, encontrou uma carta da mãe implorando para que não fosse. Ao contrário de outros médicos que ficavam do lado de fora das cabanas e tomavam o pulso dos aldeões através das janelas, ele entrava nas cabanas e tratava as pessoas de maneira normal e, ainda assim, não ficou doente. Ele conheceu minha mãe, que veio do sul de Viena para uma visita à cidade, onde se hospedou com pessoas que possuíam uma pensão. Ele imediatamente se apaixonou profundamente por minha mãe, que tinha 25 anos e era uma mulher extremamente bonita. Naquela época, ele devia ter 44, 45 anos. Eles se casaram e por algum tempo ele exerceu a medicina na localidade, e em seguida decidiram ir a Viena para meu pai trabalhar lá. Mudaram-se para Viena. No entanto, ele não conseguia o sustento necessário com seu trabalho no consultório. Minha mãe, por isso, decidiu abrir uma loja, ainda que isso fosse considerado incorreto para a esposa de um médico. Ali, ela vendia plantas, répteis, etc. Sei que ela não gostava nem um pouco dessas criaturas e que somente por sua força de vontade é que ela se dispunha a trabalhar com elas. A história de Melanie Klein não começa nos anos 1900, começa no final dos anos 1800. O mundo era inteiramente outro. As premissas, os elementos eram completamente distintos. Quando uma pessoa, e muitos dos senhores trabalham em consultório, trabalham em clínica, quando uma pessoa vai, traz para nós seus relatos autobiográficos, ela está editando o material. quais critérios ela adotará para essa edição. Ela, ao fazer essa edição do material, ela, por exemplo, utilizará o que é mais importante, mais marcante, as aprendizagens, as emoções. Ela, além desses critérios, a forma, o estilo, o modo, o elemento de semiose, ela será uma narrativa falada, escrita, serão testemunhos pictóricos, ela trará imagens, seja como for, isso que a pessoa edita e traz como um elemento daquilo que houve na vida dela, aproxima de fato a própria pessoa da vida dela. Por vezes, há pessoas que nos dizem no consultório que o que elas estão dizendo não encontra acolhida nem identificação com o que houve. Outras vezes, não só encontra, constrói para além daquilo que houve. Muito provável que, no caso de Melanie Klein, ao trazer esses elementos, ela nos mostrasse também, entre outras coisas, a narrativa que a levaria a se ocupar do trabalho com as crianças. Aparece na história dela a importância, a relevância do ambiente familiar. Aparece na vida dela também, ao longo da narrativa dela, uma primazia em torno da conquista gradativa de uma autonomia, do pensamento, do ser. Ela nos conta vários aspectos sobre isso. Quando ainda muito jovem, ela se encanta profundamente com o catolicismo e sabe que uma mudança do judaísmo para o catolicismo, o que isso acarretaria no âmbito familiar, ainda que a família dela já não fosse propriamente religiosa, ela nos dá inúmeros indícios. E em alguns momentos ela abre a alma, o coração, para confidenciar elementos que fazem questionar e aprofundar inúmeros aspectos da pesquisa. Vejam, depois que ela conta, então, esses elementos iniciais, mais adiante, ele diz, algo aconteceu. Depois de uma pessoa que viria morar com eles, na casa deles, minha mãe imediatamente concordou em recebê-lo em nossa casa, alguém que ficou sozinho, e ele viveu conosco até sua morte. Parece que de forma bastante pacífica. Quando ele morreu, deixou-lhes algumas poupanças e um bilhete de loteria, o que era algo bastante habitual no Império Austro-Húngaro. Foi assim que, por acaso, meus pais ganharam 10 mil florins e tudo mudou. Esse é um dos pontos questionáveis na história de Melanie Klein. Ela constrói uma narrativa com certos elementos que são localizados a partir do contexto historiográfico dela, de quem nos conta. Os senhores conhecem bem esses elementos. Às vezes, uma pessoa que amamos vai nos contar uma história. E como acompanhamos isso que houve, sabemos que factualmente pode ter sido diferente. Mas como a pessoa viveu aquilo, às vezes ocupa algo tão relevante, tão maior, que passa a valer aquele elemento como um critério de verdade. Importante acolher determinadas manifestações historiográficas. E ela diz, agora gostaria de falar sobre a família da minha mãe. Seu pai era rabino, seu avô era um homem muito excepcional, ele era conhecido em todo o distrito por seu conhecimento, sua tolerância, tinha uma mente liberal bem diferente da ortodoxia que caracterizava a família de meu pai. Eram três filhas, duas das quais muito bonitas, e elas adquiriram sua instrução sendo autodidatas, por meio de leitura, e penso que provavelmente também em conversas com o seu pai. Minha mãe até conseguiu aprender a tocar piano sozinha. Ela disse que não era nada como uma concertista, mas que tinha vários dons e esse era um deles. Minha mãe morreu no começo da guerra, em 1914. Todo tipo de interesse pelo que havia deles desapareceu. Mencionei que eu não tive uma... Ela conta inúmeros aspectos desses problemas familiares. Aqui estou pontuando algumas dessas coordenadas apenas. Mencionei que eu não tive uma educação ortodoxa. Minha mãe parecia manter certas tradições mais por estarem conectadas à lembrança de sua infância e por devoção à sua família do que por motivo de crença religiosa. Certa vez ela tentou introduzir uma ordem kosher em casa, ligada à alimentação judaica, mas não teve sucesso e aparentemente desistiu dessas crenças à medida que as crianças cresceram e se tornaram cada vez mais avessas a mantê-las. Lembro-me, no entanto, com prazer, da primeira noite de Pesach, é a Páscoa judaica, particularmente porque naquela ocasião o filho ou a filha caçula tinha de falar uma passagem em hebraico, da qual ainda lembro as primeiras linhas. Como eu queria muito obter alguma atenção e ser mais importante do que os mais velhos, temos que essa atitude tem influenciado o fato de eu gostar dessa ocasião. Mas era mais do que isso. Eu gostava das velas, gostava de toda a atmosfera, gostava da família sentada em volta da mesa, estando junto daquela maneira. Minha mãe sempre manteve o jejum no grande dia do perdão, é o Yom Kippur. E isso também permanece uma lembrança agradável em minha mente. Havia uma refeição particularmente festiva na noite anterior, de forma parecida depois do jejum. Cada detalhe deste evento me interessava, começando com o café preto e depois a boa refeição festiva. Nessas ocasiões, conforme era usual, eu também ia à sinagoga, onde minha mãe passava o dia todo. Não creio que meu pai fizesse a mesma coisa. Ia com minhas melhores roupas e estava bastante consciente de que as mulheres, que, é claro, estavam separadas dos homens, davam grande importância ao modo como as crianças se apresentavam. É se separar aqui na sinagoga, há um espaço para as mulheres, há um espaço para os homens. Mas, pelo menos na ocasião e durante muito tempo, em muitos lugares, assim foi. Só ouvia minha mãe fazer orações curtas nas noites de sexta-feira, orações retiradas de um livro de orações de veludo, Lilás, dado a ela pelo meu pai quando se casaram. Demorava-se apenas alguns minutos, fechava então o livro e colocava de volta no guarda-roupa. A historicidade de Melanie Klein traz um fortíssimo alicerce familiar. Mãe, pai, irmãos, amigos, religião, educação, são elementos consistentes na estruturação da própria alma de Melanie Klein, algo que vai se traduzir de várias formas na pesquisa que ela levará adiante. Vários dos elementos, a própria observação, o modo, o respeito como ela fazia esse trabalho, o recurso à alteridade, a observação atenta, ao mesmo tempo amorosa e muito ligada a um cientificismo, de certa maneira. Eu não via muito sentimento ortodoxo em meu pai, mas tanto ele como minha mãe eram profundamente ligados à raça judaica, e isso realmente permaneceu em mim até o presente. Em meus relacionamentos, meus amigos, pouco me importou se eram gentios, se eram judeus, mas guardei um forte sentimento em relação à raça judaica, embora eu esteja completamente ciente de suas falhas e de suas imperfeições. Então ela coloca depois a situação política que haveria e que era tremenda na ocasião com relação aos judeus na Europa, os posicionamentos dela, como ao mesmo tempo havia dualismo, havia dubiedades, havia muitas questões que até para ela conseguir compreender um misto de simpatia, mas também de crítica, algo que acompanhava a alma de Melanie Klein, não apenas quanto a isso, mas quanto a uma série de outras disposições. Falei anteriormente sobre a mudança nas circunstâncias familiares que ocorreu no destino da família quando eu tinha em torno de 5 anos de idade. Na época anterior, essa mudança favorável, que é aquela história do bilhete que muda a vida da família, meu pai tinha se associado como médico a um tipo de teatro de música chamado de Orfeu. Ele tinha de estar presente durante as apresentações, o que era muito entediante para ele, além de ser um sacrifício porque queria estar com a família, e, no entanto, era uma ajuda financeira. Há uma conexão de uma das minhas primeiras lembranças com aquele tempo, quando ele ainda costumava sair à noite e nossa criada, de cujo nome ainda me recordo, servia-lhe o jantar antes dele ir, da mesma forma que ele era fiel à minha mãe, a ponto de não olhar para nenhuma outra mulher, ele também era muito conservador em relação à alimentação. Inclusive, ela teve alguns desentendimentos com o pai dela, uma vez até aprontou o pai quanto a isso. A Melanie Klein coloca todos esses movimentos. Como eu disse no início, para a Melanie Klein, e sabia o quanto era importante para os pesquisadores, e são muitos espalhados pelo mundo que seguiram todas as terapêuticas em torno de crianças, ela sabia a relevância das palavras dela. Ela compreendia quão importante esses registros que chegariam até nós e a outros fariam com que questionássemos, fariam questionamentos de várias ordens, aprofundamentos. De certa maneira, ela nos mostra as raízes dos estudos que levariam a todo o trabalho notável que ela então nos deixa. Ao contar sobre sua família, então, Melanie Klein, após contextualizar esses elementos todos, ela fala sobre ela diretamente. E ela nos diz: eu era filha caçula e meu pai já estava na casa dos 50 anos quando eu nasci. Ele era um cinquentão. Não tenho nenhuma lembrança dele brincando comigo. Era um pensamento doloroso para mim que meu pai pudesse afirmar abertamente e sem considerar meus sentimentos que ele preferia minha irmã mais velha, sua primogênita. Por outro lado, eu era muito amada na família e muito mimada, e assim me foi dada tanta atenção. Muito do que Melanie Klein conta, historiadores, pesquisadores mostram que certas coisas, do ponto de vista puramente factual, provavelmente foram diferentes de como Melanie Klein conta. Ela sabia disso. Melanie Klein era uma mulher reservada, uma mulher cuidadosa com sua intimidade, com a intimidade dos outros. E colocava esses elementos. Há muitas histórias sobre isso, como a história do quadro que pintaram dela, que ela disse: esse quadro não me representa, não tem a ver comigo, e de maneira educada pede para que isso não a represente, aquela pintura. Ela era uma mulher que tinha consciência da relevância de muitos aspectos, e provavelmente ao escrever sua autobiografia colocou os registros não que fossem diferentes dos elementos factuais. Provavelmente ela arrumou os elementos factuais, algo discutível, algo que é lido de muitas maneiras, lido a partir da perspectiva historiográfica dela e do trabalho dela. Uma das leituras mais próximas provavelmente atenderá com amor e com o discernimento que ela quis dar a isso, sem dúvida. Penso na minha infância como uma infância com uma boa vida familiar e daria qualquer coisa para tê-la de volta por um só dia. Nós três, meu irmão, minha irmã e eu, sentados em volta da mesa, fazendo nosso trabalho escolar e os muitos detalhes de uma vida familiar unida. Minha mãe não seguia princípios pedagógicos específicos e não se seguiam regras rígidas. Não me lembro de ter sido castigada, exceto em uma ocasião em que realmente provoquei meu pai de maneira muito insolente, ela nos conta. Uma insolência que hoje passaria sem que dessemos maiores atenção, mas que para a época constituía um fator grave. Penso que eu não compreendi suficientemente meu pai. Todo o tempo. Nessa autobiografia, Melanie Klein faz esses movimentos. Ela vai, conta os elementos segundo o que ela percebeu. Alguns ela revisita, revivendo como criança, entrando de novo no personagem. E então ela nos dá a interpretação dos dias de hoje para aquilo que aconteceu. Um notável movimento que torna a leitura agradável e fluida o tempo todo. Penso que eu não compreendi suficientemente meu pai, cujo interesse por mim não era tão grande, pois ele já tinha envelhecido muito nessa época. Eu admirava certas coisas nele, como ter feito todos os seus estudos médicos, sendo tutor e ter acumulado uma grande biblioteca e, o que é mais importante, ter aprendido sozinho 10 idiomas, inclusive o hebraico, no qual ele era um cientista. E aí ela conta sobre esses idiomas que ele gostava, a predileção dele. Ele morreu quando eu tinha 18 anos e naquela altura já estava um pouco senil, havia alguns anos. Creio que eu era bastante apegada à minha mãe mais velha, à minha irmã mais velha, durante a infância e que ela gostava muito de mim e se orgulhava de mim. Lembro-me de que entre os 10 e os 12 anos, sentia-me infeliz na hora de dormir. E Emily era muito gentil comigo, colocava sua cama perto da minha e eu dormia segurando sua mão. Mais tarde, quando me desenvolvi intelectualmente, descobri que tínhamos pouco em comum e isso permaneceu assim ao longo da vida. Tenho recordações agradáveis e dolorosas da minha outra irmã, Sidonie. Só me lembro dela no seu retorno do hospital, onde ficou por causa de escrofulose. O trabalho que Melanie Klein faria com crianças encontra forte alicerce em toda a sua vida familiar, em todos esses dilemas que ela nos descreve. Como ela resolve isso, a compreensão dela, né? A profundidade que a alma dela já alcançava, ainda que tão jovem. Muito disso nós encontramos, revisitamos o trabalho que ela faz depois. Separei, como eu disse, eu pincelei alguns elementos que fazem a ilustração destas questões que estamos trabalhando. Mas recomendo que a leitura na íntegra deste trabalho e principalmente também os comentários dos estudiosos que são feitos aqui. A relação com minha mãe foi um dos grandes apoios que eu tive na vida. Eu a amava profundamente, admirava sua beleza, seu intelecto, seu profundo desejo de conhecimento. Sem dúvida, com alguma dose de inveja que existe em toda filha. Até os dias atuais, ainda penso muito nela. Imaginando o que ela teria dito ou pensado e particularmente lamentado que ela não pôde ver algumas de suas realizações. Pergunto-me muitas vezes o que ela teria pensado sobre isso, embora ela fosse muito ambiciosa em relação a mim, quando eu era criança, quando ficou mais velha, mais velha e as coisas ficaram mais difíceis, meu pai tinha se tornado senil e a doença de meu irmão piorara. E ela realmente tinha de manter a família. Frequentemente eu a ouvia dizer que não se importava com nenhuma grandeza especial, que desejava somente que ele, meu pai, fosse saudável. Ela conta outras passagens difíceis da vida dela, doenças na família, problemas que elas tiveram que enfrentar e como conseguiram ultrapassar isso. Mais tarde, ela revisita essas histórias que aconteceram na família dela. Por exemplo, em páginas avante, ela diz: eu não tenho certeza a respeito do relacionamento entre os meus pais. Enquanto meu pai era profundamente apaixonado pela minha mãe até a sua morte e extremamente ciumento, o que era bastante evidente, eu não tenho certeza de que minha mãe fosse apaixonada por ele. Na verdade, eu não acredito que ela fosse. Ela cuidou dele, era boa com ele, mas ocasionalmente eu via sinais de insatisfação nela. Na minha fantasia, ou foi uma percepção, ela tinha sido apaixonada por aquele estudante de sua pequena cidade natal, a quem me referi, que morreu de tuberculose. Ela conta isso antes. Naqueles dias, os casamentos não eram simplesmente desfeitos, como é o caso hoje. Ela tinha respeito pelo meu pai e apreciava suas qualidades, e parecia ser uma boa coisa aceitar sua proposta de casamento. Às vezes eu pensava que talvez ela fosse feliz, mas nunca fui capaz de chegar a fundo disso. Esses questionamentos familiares ela já fazia desde há muito tempo. Colocava o fato dela ter toda essa inclinação, propensão para a família, não quer dizer que ela não questionasse a família, não questionasse sua cultura, sua época, seus dilemas. São as passagens que vão fazer com que ela possa depois trabalhar com crianças. Quando ela faz a análise dela, quando ela é atendida na análise por um dos grandes terapeutas da época, ele mesmo começa a incentivar, incentiva que ela dê passagem, que ela se dedique a isso. Porque, aliás, algo que ela atende com todo o coração. Quando ela trata dela mesma, Melanie Klein, que, como eu disse a vocês, ela era uma mulher que tinha, além da educação, além do modo como tratava tanto os outros quanto ela mesma, ela era cuidadosa em certas exposições. Mas aqui, sabendo da relevância e da importância que isso teria para pesquisadores, para o entendimento até da obra dela, aliás, esses apontamentos que são autobiográficos, ela provavelmente refez várias vezes, reescreveu algumas coisas. Então, tinha uma ideia muito próxima do que isso significaria. Então, ela coloca certos elementos como estes: eu nunca fui tímida. Eu gostava da companhia das crianças, que eu não havia tido até então, pois naquela época não se frequentava o jardim de infância. Não dei trabalho na escola e também gostei de adquirir conhecimento. Logo me tornaria uma aluna muito ambiciosa, prestava atenção às notas que recebia e aquilo que não expressava satisfação do professor, as palavras, foi elogiada. Não eram fornecidos relatórios detalhados, apenas notas, e essas palavras específicas, no caso de um aluno, muito bom. Lembro-me do primeiro dia na escola, quando a professora, lidando com muitas crianças tímidas e ansiosas, perguntou-lhes seu nome da seguinte maneira. Quando ela perguntava quem se chama Maria, as pequenas meninas chamadas Maria tinham de levantar a mão e dizer: meu nome é Maria. Ela foi perguntando: Até que uma hora a Melanie Klein diz, meu nome é Melanie, e a professora não gosta, diz, ela olhou para mim com um pouco de reprovação, disse, sua vez ainda não chegou. E eu me senti bastante envergonhada. Porém, na verdade, eu não havia outra Melanie. E minha vez não teria chegado. Foi nessa época que tive governantas francesas. E a primeira, aliás, essa primeira governanta dela foi quem mostrou a ela catolicismo. E ela se sentiu profundamente encantada pelo catolicismo. Vejam nas próprias palavras da Melanie Klein. Atração essa pela Igreja Católica, estimulada por essa governanta, né? Resultou posteriormente, quando eu tinha 9 ou 10 anos, em algumas coisas que me torturavam e que eu só podia confessar à Constância. Era um sentimento de que eu tinha, um dia eu me tornaria católica e de como isso machucaria meus pais. Lembro-me que eu disse, não quero fazer isso, mas terei de fazê-lo. E ela respondeu de forma muito compreensiva, bem, se você tiver de fazer isso, não há como impedir. Essa atração pelo catolicismo manifestou-se também na escola, quando me sentia privada de algo. Ao ver as crianças católicas correndo para o padre, beijando-lhe a mão, lembro-me de que, em certa ocasião, me enchi de coragem e também lhe beijei a mão. Ele passou a mão na minha cabeça de uma forma muito amigável, mas naquela ocasião eu não mencionei isso a elas. Por volta dos 14 anos, eu havia decidido que estudaria medicina, mas talvez tenha sido estimulada a isso por ouvir meu pai dizer a um paciente que eu frequentava o ginásio. Naquela época isso não era verdade, porque eu estava frequentando o liceu, onde aprendia francês, inglês e todas as outras coisas que uma menina de boa família deveria saber. O propósito aqui é apenas uma válida ilustração que nos mostra alguns referenciais que levariam a Melanie Klein a se tornar uma das grandes referências e abrir um campo imenso no cuidado às crianças a partir da terapia. A historicidade dela, a autobiografia dela, aquilo que ela nos deixou como apontamento, mostra muito dessa formação. Faz uma profunda conexão com o trabalho que ela desenvolveria. Nos ajuda a entender isso. Um presente que a Melanie Klein nos deixa, mais um, no trabalho, no atendimento às crianças. Vou partilhar a tela com vocês para vermos uma ilustração final. Tirado de um filme brasileiro muito bonito. O Menino e o Mundo. Vamos ver algumas gotas de um agradecimento, de um privilégio por termos um mundo que tem como um de seus habitantes as nossas crianças.